Renascença, a par com o mundo.
Vamos lá para esta tertúlia. Vamos lá para esta tertúlia que eu costumo acompanhar. Temas para hoje, também indicação aqui do Sérgio Costa, vamos falar da Bola de Ouro, confirmar-se a atribuição a Modric, aliás. Exato. Isto é justo ou nem por isso, meus amigos?
Domingos, vamos começar pelo Domingos. Daqui a alguns minutos, tudo indica que Modric vai ser distinguido com a Bola de Ouro, é justo?
Na minha opinião é injusto, porque não haja dúvida que se tiver que analisar o que é um jogador, o que é o Ronaldo e o que é o Modric, eu prefiro o Ronaldo porque é muito mais jogador e não haja dúvida que já o provou. Agora, é evidente que, não sei, acho que as pessoas cansaram-se de ver o Cristiano Ronaldo ganhar. E...
As pessoas?
Sim, pelos bichos. Neste caso, não sei se será os jornalistas, porque foram jornalistas que fizeram esta votação e acabam por fazer esta atribuição ao Modric, que é aquilo que tudo aponta. Eu acho que se é o critério por conquistas coletivas onde o jogador está inserido, podemos dizer que o Modric esteve numa final do Campeonato do Mundo e Cristiano Ronaldo não, mas são dois jogadores da mesma equipa. Em termos de troféus são os mesmos, porque o Cristiano Ronaldo é na mesma equipa do Modric, mas é o que eu digo, acho que é injusto porque o Ronaldo continua a fazer do bom e do melhor, não é?
Pedro, afinal o que é que vale aqui para a atribuição da Bola de Ouro? São os títulos, são as prestações nas competições, o que é que...
Eu acho que há aqui um fenómeno de contágio. Eu acho que os jornalistas foram atrás dos prémios que a FIFA e a UEFA já tinham atribuído a Cristiano Ronaldo. Acho que injustamente a FIFA atribuiu a Modric o prémio de Best, de melhor jogador de 2018. Este prémio, para quem não sabe, quem vota no prémio da FIFA, equitativamente são voto popular, 25%, voto dos selecionadores nacionais, outros 25%, voto dos capitães de equipa das seleções nacionais, outros 25%, e 25% dos jornalistas. Portanto, é mais democrático o voto da FIFA. O certo é que elegeu Modric. Depois o voto da UEFA, que é feito à base de treinadores das equipas que estão na Champions e na Liga Europa, e também jornalistas, também elegeu Modric. E os jornalistas, depois destas duas eleições, por contágio, também elegeram Modric, para não se desenquadrarem das votações anteriores. Eu não concordo com este prémio.
Se olharmos para o desempenho de um e de outro, eu só tenho aqui os dados da presente época, ou seja, desde que a época 2018-19 teve início. 19 jogos cada um, 11 golos Ronaldo, 0 golos para o Modric, 6 assistências do Ronaldo, 13 assistências do Modric, enfim, se é para definir o que é melhor...
Deixem-me dizer-vos que estas palmadas nas pernas é Olivier que quer dizer qualquer coisa acrescentada.
Para já, eu queria dizer que eu não quero receber ameaças de morte.
Sim.
Segundo ponto, o meu filho já não fala comigo desde esta manhã, porque eu acho perfeitamente justo. Bom, é assim, como dizeram, se a pergunta for quem é o melhor jogador do mundo, eu não tenho dúvida nenhuma da minha resposta. Não tenho dúvida nenhuma, para mim é Cristiano Ronaldo. A pergunta não foi essa. Quem foi o melhor jogador do mundo do ano? Ora, aqui entram duas competições fundamentais. A Liga dos Campeões, quem foi o mais decisivo no Real Madrid? Cristiano Ronaldo.
15 golos, Ronaldo. Modric marcou um.
Exatamente.
No título do Real Madrid.
Portanto, este é o primeiro ponto. E o segundo ponto é o Mundial. Ora, acontece que o Modric, se fosse alemão, se fosse francês, se fosse italiano, eu posso vos dizer que o Modric nunca iria ganhar o Bola de Ouro. Acontece que o Modric representa um país de 4 milhões de habitantes, que nunca teve um peso grande na história do futebol, exceto uma meia-final do Mundial em 98. E acontece que levou o país da Croácia, não é, que já teve sucesso no ténis, no basquetebol, mas neste caso estamos a falar de futebol, a final do Mundial. E por causa disso, isto é marcante. E para mim, é justo, não deixa de ser subjetivo. Ou seja, é como um Oscar, como é que vamos votar para um filme? Como é que vamos eleger o melhor filme do ano? Tudo isto é subjetivo. Agora, quem vai ficar na história do futebol? Modric ou Ronaldo? Eu não tenho dúvida nenhuma. Modric vai fazer parte do talvez top 100, Ronaldo talvez para mim top 3 da história do futebol. Mas para mim é uma votação justa e sobretudo vem na ideia desde a cissão entre a France Football e a FIFA. Em 2010 ganha Leo Messi. Se os jornalistas, só o voto dos jornalistas, tivessem votado, teria ganho Sneijder. Para mim, é uma espécie de vingança de Sneijder, do Xavi e do Iniesta. O Modric entra nesta onda. Por isso, hoje, peço imensa desculpa, eu discordo completamente de vocês.
Ou será, deixem-me fazer esta pergunta, ou será que aqui também tem peso a importância dos clubes? Cristiano Ronaldo saiu para a Juventus, já não está no Real. Alguém quer dizer alguma coisa sobre isto?
Eu acho que
sobre isto,
eu acho que o Real Madrid tem peso nisto. Até porque, repara, campeonato do mundo, eu acho que Portugal, se tivesse chegado à meia-final, o Cristiano tinha grandes possibilidades de ganhar. Porque no próprio campeonato do mundo, qual é o objetivo do jogo de futebol? É o golo. É o escopo do futebol, é o golo. Cristiano Ronaldo.
Há quem joga para que ele aconteça, não é?
Mas o golo é que decide.
E hoje Cristiano Ronaldo é mais um finalizador do que fazedor de jogo.
Mas no próprio campeonato do mundo,
Cristiano
faz 4 golos e o Modric fez 2 em mais jogos, que foi até à final.
Pedro, posso fazer uma pergunta? É que eu concordo plenamente contigo. Se Portugal tivesse chegado à meia final do Mundial, para mim o Ronaldo teria ganho a bola de ouro. A questão é que como é que tu podes comparar um jogador, um avançado tipo Ronaldo Messi, não é? Como um jogador, tu sabes muito bem que nunca vai ter, ao nível estatístico, ao nível de golos, a estatística do Ronaldo. É isso, só isso que eu não entendo.
É, um jogador que não chegue à estatística do Ronaldo nunca poderá ser o melhor do mundo. Isto na minha opinião. E Cristiano Ronaldo, de facto, é o jogador de todos os recordes, continua a batê-los e continua a ser um fora de série, como está a provar agora na Juventus.
Para concluir, Domingos, há pouco perguntava-se sobre se os clubes têm peso nestas decisões. Poderá passar por aí. O Pedro Azevedo diz que acredita que sim.
Eu acho que é importante o rendimento, não haja dúvida que é o rendimento. Quando estamos a falar de um avançado, o avançado é, como o Pedro diz, e é verdade, o vive de golos, e são esses golos que fazem dele, do Ronaldo, o melhor jogador do mundo. Estamos a falar de um médio, Modric, com muita qualidade, em que eu admiro e gosto, mas se fosse por aquilo que foi o campeonato do mundo, por exemplo, para mim o Hazard e o Griezmann foram dois jogadores fabulosos neste campeonato do mundo. Portanto, e às vezes este tipo de eleição leva-nos a pensar que há outras coisas por trás, por isso é que eu disse, acho que se cansaram de ver o Cristiano Ronaldo a ganhar e querem ver outros a ganhar também.
Temos que avançar para mais um tema. Os últimos dias marcados, enfim, por uma novela, a novela Rui Vitória, esteve despedido, foi readmitido no dia seguinte. Domingos, como é que olhas para este caso?
Acho que houve uma precipitação por aquilo que foi tornado público depois de uma reunião que pelos vistos existiu, em que o Luís Filipe Vieira assumiu essa reunião e depois uma tomada de posição pública totalmente diferente daquilo que tinha sido a decisão na noite anterior. É evidente que ninguém sai fortalecido com aquilo que veio a público e da forma como foi feita e mesmo a exposição... Portanto, aquilo que o presidente veio dizer a público não ajudou em nada, porque, no fundo, não é normal um presidente dizer que tomou uma posição com uma luz, não é normal isso acontecer.
Uma luz que mudou, é a expressão de Luís Filipe Vieira.
Sim, e portanto é evidente que os resultados vão dizer muito daquilo que será o futuro do Benfica. Eu diria que o Benfica é um vulcão neste momento que a qualquer momento pode entrar em erupção em função dos resultados, onde o treinador já esteve com o pé fora e não se sabe o que é que vai ser o futuro, e por isso é que eu digo, os resultados vão dizer muito, mas também a qualidade de jogo é muito importante. Tomou-se uma posição depois de um jogo que não era fácil para o Benfica, que foi o Bayern de Munique.
Exato.
Mas não nos podemos esquecer que no que estava para trás também não tinha ajudado e não tinha sido o Benfica que os benfiquistas querem, não é?
Uhum. Pedro, deixamos ao dizer, desculpa interromper, Sérgio, por falar em vulcão, dizia o Domingos, o Olivier já está a arder e quer dizer qualquer coisa.
Vamos então, Olivier. Não, por acaso não estou.
Não, por acaso, eu não gosto de ser o último a falar.
Não estou sempre a arder, não, por acaso não.
Vamos a isso, Olivier, então. Esta novela.
Sim, não, admito que fiquei contente com esta vitória do Benfica por uma razão, é que eu sou jornalista desde há 20 anos e tenho alguns conhecidos treinadores, mas nunca tinha tido um amigo treinador. Acontece que há 2 meses atrás eu tenho um amigo português treinador de futebol e ele fez-me descobrir a dificuldade deste trabalho. Falamos muito, eu e ele, de todo este trabalho, e confesso que eu tenho imensa dificuldade com o despedimento de um treinador. Porque muitas vezes nós, lá está a vox populi, não é? Pede o despedimento, raramente se vê o que há por trás, a pressão, uma pessoa que volta para casa com os seus dores de cabeça e tudo isso, e mete na pele do Rui Vitória após a loucura que aconteceu, porque isto é surreal, este o discurso de Filipe Vieira, da
Luz, que
ele deu. É completamente surreal isto. E mete-me no lugar dele e admito que fiquei contente. Agora resta saber se vai haver ou não continuidade. Eu acho que há algumas boas notícias para ele, Jonas, Rafa, Zivkovic. Agora a questão neste tipo de sobretudo com a pressão que tem o Benfica, é ver se vai ou não haver continuidade.
Pedro, insistindo nessa justificação, chamemos-lhe assim, de Luís Filipe Vieira, foi uma decisão com base numa luz que lhe deu, é assim, a expressão do presidente do Benfica. Enfim, estamos a falar de uma sociedade anónima desportiva, como é que olhas para esta justificação, para todo o episódio?
Houve
é assim
chicotada.
Que se gera uma SAD.
Houve uma chicotada no Benfica. Quarta-feira saiu Rui Vitória e na quinta-feira entrou Rui Vitória. Houve chicotada porque houve uma decisão que foi fraturante, como se sabe, por aquilo que disse Luís Filipe Vieira, e eu não percebi o porquê de uma reunião da SAD para analisar a situação do treinador e despedir o treinador, porque eu não estou a ver Pinto da Costa a reunir a sua administração para despedir um treinador, não estou a ver, isto comparando naturalmente os dois grandes, ou um outro presidente de um clube em Portugal, os presidentes que são os homens fortes do futebol decidem. E veio a comprovar-se na quinta-feira aquilo que eu estou a dizer, porque foi mesmo Luís Filipe Vieira que decidiu sozinho, depois de uma decisão contrária, porque os elementos da SAD até nem estavam de acordo com ele. Comprova-se que quem decide é ele. Portanto, não percebi essa reunião para analisar a situação de Rui Vitória.
É que o falhanço de Vitória é também um falhanço de Luís Filipe Vieira, não é?
Sim, e há aqui um detalhe nas declarações de Luís Filipe Vieira e na decisão da convocatória de Rui Vitória que me diz muito em relação àquilo que já mudou no Benfica. Rui Vitória, num discurso claramente para dentro, disse que ia haver mudanças no Benfica, e houve. No dia seguinte a essa declaração, entra em campo com apenas um jogador que chegou do estrangeiro no último verão, Vlaco Dimos. De resto, apenas jogadores que já cá estavam. No banco, apenas Gabriel, que acabou por jogar alguns minutos. Os outros reforços não constaram na ficha de jogo. Isto foi um claro sinal da mudança que já está em vigor no Benfica.
Olivier. Seis minutos, temos.
Seis minutos?
Temos 6 minutos.
Temos
mais,
que avançar então para outro. Muito, muito rapidamente, vamos só algumas palavras para um Boa Vista Porto rasgadinho, como se costuma dizer. Domingo já participaste em muitos derbys do Porto. Como é que viste este Boa Vista Porto? Foi durinho.
Sim, sangue quente mesmo. É normal nestes derbys existir esta rivalidade e é uma rivalidade boa. É bom para o futebol existir jogos destes. Havia de haver muitos mais jogos destes, porque o futebol assim tem mais interesse.
Mas houve ou não alguma permissividade por parte do árbitro? Deixou que o jogo descampasse para alguma agressividade a mais?
É evidente que o árbitro por vezes tem alguma dificuldade em segurar um jogo destes, não é? Mas a partir do momento que uma equipa entra agressiva, a outra também tem que tentar igualar em termos de agressividade, e acho que foi isso que aconteceu. É evidente que houve às vezes exageros, excessos no que foi a abordagem a determinados lances, mas foi um bom jogo em que o Porto, na minha opinião, foi melhor e teve várias situações que poderia ter resolvido o jogo mais cedo, e aqui viveu-se um momento que é de euforia e frustração, que é aquilo que para uma equipa é muito bom marcar depois da hora e ganhar um jogo depois de um acumular de uma ansiedade, de um stress.
Isto tem efeitos positivos para a frente também.
Tem, e é assim que se fazem os campeões. Há Obianos a Clube Campeões a ganhar sempre depois da hora, 4, 5 jogos. Estou-me a lembrar de um Benfica aqui há uns anos a ser campeão sempre depois da hora, vários jogos, não é? A conseguir vários golos depois da hora. Mas e depois também há outro lado, que é o lado de quando o Boa Vista já contava com um empate. É uma frustração enorme, é uma tristeza enorme sofrer um golo já ao minuto 95. Portanto, é este contraste, no fundo, que faz o futebol ser diferente dos outros desportos e as emoções que se vivem num jogo. Não?
Olivier, uma palavrinha sobre o derby do Porto.
Sou um dos grandes avançados do futebol da história do futebol clube do Porto, como Domingos, pode achar que é um bom jogo. Só ele.
Em termos de emoção,
nunca jogaste um derby. Nunca jogaste um derby. Não,
eu nunca fui um grande avançado do futebol da história do futebol português. Nunca. Mas não, eu não gostei deste jogo, nada. Eu prefiro aqui realçar, porque achei demasiadas faltas, e claro, muito entregue, tudo isto, ok, tudo bem. Eu prefiro realçar o que é que eu gostei do Futebol Clube do Porto, adorei. Foi o jogo da Champions. Rapidamente, acho que, sinceramente, eu acho que o Futebol Clube do Porto tem tudo para passar para a fase dos quartos de final. Olhando um pouco rapidamente, eu não estou a ver ali o Futebol Clube do Porto, que é inferior claramente no segundo classificado, exceto talvez o grupo do Paris Saint-Germain, do Liverpool e do Napoli. Mas do resto, o Lyon, a Roma, o Tottenham, o Atlético, até o Borussia Dortmund, não. O Futebol Clube do Porto tem tudo a qualidade do futebol para passar à fase seguinte. Adorei este jogo Porto-Chelsea 04, muito mais que o Boa Vista.
Pedro, mais uma palavrinha sobre o Boa Vista-Porto.
Uma vitória indiscutível do Porto. O remate de Hernani foi o 22º remate que o Porto fez no jogo. O Boa Vista fez apenas 4 em 90 minutos. E muito respeito mostrado por Sérgio Conceição a Jorge Simão quando colocou em campo apenas um ponta de lança de início. O Porto jogou em versão Champions, não jogou em versão campeonato, o que demonstra respeito de Sérgio Conceição pelo treinador de Boa Vista e pela equipa de Boa Vista.
Muito bem. Vamos olhar agora para os sorteios, para as competições da Seleção Nacional, para a qualificação do Europeu, com Portugal a ter que defrontar adversários como a Ucrânia e a Sérvia. Olivier, uma análise a este sorteio.
Rapidamente, não é difícil, também não é fácil, só por causa de uma equipa da Sérvia. Quando tu vês que a equipa da Sérvia estava no terceiro ou quarto pote, agora não me recordo assim de repente, mas com um jogador como Mitrovic, com Fejza, com Zivko, enfim, é uma loucura. É uma equipa muito, muito forte. E depois, o segundo ponto importante tem a ver com o nacionalismo. Quando tu defrontas duas equipas que vivem um contexto político importante, no caso da Ucrânia e a questão da Sérvia, então Sérvia nacionalismo, enfim, toda a gente sabemos, não é? É um contexto muito especial, mas Portugal tem tudo, como é óbvio, para passar.
Domingos, podia ter sido mais favorável o sorteio?
Não, acho que nem por isso. Acho que vamos competir com a Ucrânia. É evidente que a Sérvia também tem uma boa equipa, mas é entre estes três, porque quer a Lituânia, quer o Luxemburgo, acho que não vão criar problemas no grupo, mas são os adversários mais diretos, principalmente a Ucrânia. Acho que a Ucrânia é a equipa mais forte que nós temos para defrontar neste grupo.
O campeão europeu, Pedro, não tem nada a temer?
Portugal está apurado. Portugal está apurado. Eu sei que o selecionador nacional e os responsáveis da federação não gostam de ouvir este tipo de otimismo exagerado, mas repare-se aqui num detalhe. 24 seleções vão ao Campeonato da Europa em 2020. A UEFA tem 55 seleções a participar na fase de qualificação, ou seja, 44% apura-se. Se Portugal, campeão da Europa, sexto classificado do ranking da FIFA, não obtiver um apuramento, de facto, só o mecatombe é que poderia evitar esse apuramento. Até porque depois ainda há a via Liga das Nações. Exato. Portugal está qualificado, na minha opinião.
Muito bem, fica aqui esta frase de Pedro Azevedo. Veremos.
Não vamos esquecer.
Estamos mesmo a chegar ao fim.
Mas aqui uma nota de rodapé do Olivier, que quer acrescentar. Olivier.
Quando pagamos para ver futebol, não é?
Uau!
E não é no estádio, não é só no estádio.
Não é no estádio. O que é impressionante em Portugal, que é um fenómeno que não só acontece em Portugal, em outros países europeus, neste momento, para ver um jogo da tua equipe, tens que pagar entre 40 a 50 euros por mês. E tens que assinar três canais, não sei quantos operadores. Enfim, é a loucura absoluta. E o que as pessoas já vivem, parece-me, que os canais de televisão vivem no seu mundo, não sabem três pontos. Primeiro, que é, vês no meu bairro, as pessoas, os jovens, não é? Têm aplicações móveis ilegais, não é? E estão a ver os jogos todos, assim, desta forma, através do streaming também, compram boxes ilegais, não é? E tudo isto é um fenómeno. Eu acho que em Portugal, ainda mais do que nos outros países, por causa do que? Do poder de compra que há em Portugal. E há um outro fator que pouca gente sabe, que são os sites de apostas desportivas que colocam gratuitamente, basta ter um cêntimo na tua conta para ver os jogos do Cristiano Ronaldo, para ver o jogo do Campeonato Espanhol, gratuitamente, basta ter um cêntimo na tua conta. É um novo fenómeno. E eles dizem nestes canais, o maço de tabaco custa 5 euros, sim, ok, mas para já, eu faço o que eu quero do meu dinheiro. E segundo ponto, eu acho que é um fenómeno que, cuidado com os canais, porque vão aparecer, e já é um fenómeno a nível mundial, os GAFA, Facebook, Amazon, rapidamente vão rebentar com este mercado para uma coisa: é que o futebol não pode ser um desporto, tem que ficar um desporto para o povo e não para uma elite, e queremos ver jogos a um preço razoável.
Renascença, a par com o mundo.